Boa noite a todos. A água está aqui, sim. Quando faltou a luz, eu pensei, saudades da voz do pastor Avelino, né? Pregar com a voz dele seria ótimo nesse momento, sem o som. Mas é tão bom, né? Sempre digo, é retornar aqui, estar com a Igreja Batista do Bacaxeri. E para nós é um privilégio sabermos que tem uma igreja que sempre está nos apoiando e é uma igreja que quando nós estamos numa crise, nós gritamos. E é uma igreja que responde. Eu e minha esposa somos muito felizes de ter esse apoio, o apoio deste povo, desta igreja. E quando nós falamos na igreja, nós lembramos as pessoas que se unem em um só propósito, em um só objetivo. E nós queremos agradecer novamente, todos os anos eu faço isso. Mas não me cansa dizer, todos os anos, muito obrigado. Ou podemos dizer em italiano, grazie. E esperamos que essa igreja possa sempre nos lembrar deste casal que está servindo. Rapaz, já fazem 11 anos que nós saímos daqui. E aí quando eu olho os meus antigos jovens e adolescentes já casados com filhos, Bárbara, vocês envelheceram, eu não, hein? É, eu só alarguei um pouco. Mas é tão bom ver a gurizada bem, e é tão bom muitas vezes bater um papo com os nossos ex-jovens e adolescentes e contar as experiências de Deus conosco. Sempre estamos orando por vocês. E essa gurizada está sempre nos nossos corações. Às vezes nos encontramos no Facebook, encontramos no e-mail, encontramos de outro modo. E é bom lembrar e chorar e sorrir um pouquinho. E hoje a gente vai chorar e sorrir um pouquinho hoje à noite, tá? Então tá joia. Vamos bater um... Dá para ver as fotos um pouquinho ou não? Já é possível? Vamos lembrar um pouquinho da Itália. Nós estivemos ano passado aqui com um grupo de louvor da igreja. E naquele culto nós estávamos comentando que nós estamos começando um novo trabalho. A igreja de Treviso hoje é uma igreja que existe, é real, é presente. Nós em novembro tivemos o grande privilégio de sermos igreja efetiva da Convenção Batista Italiana e foi um primeiro passo e um grande milagre no aspecto do nosso reconhecimento como autonomia direta da igreja de Treviso. Fomos reconhecidos na Assembleia da Convenção Batista Italiana no último mês de novembro. E a igreja de Treviso hoje já está uma igreja consolidada e é uma igreja real. Nós começamos no ano passado um novo trabalho na cidade de Pádua. É uma cidade que fica a aproximadamente 60 quilômetros de Treviso. E Pádua, onde tem a maior universidade italiana. E esse ano Deus nos deu o privilégio de chegar lá em Pádua mais de 100 jovens brasileiros. Já no concurso superior estão fazendo mestrado e especialização. E desses mais de 100 jovens brasileiros, 5 são batistas e já estão nos dando apoio na igreja de Pádua. Então são esses privilégios, essa mão de Deus que está na frente. Eu gosto muito do texto de Salmo, que enquanto nós dormimos, Deus está trabalhando. Ou seja, Deus já está na frente de todo um processo espiritual. E a igreja de Pádua hoje nós já estamos com aproximadamente 20, 25 pessoas efetivas de Pádua para a Itália. Para um ano já é um belíssimo grupo e para nós é um grande privilégio. Próximo sábado estará assumindo um novo pastor em Treviso, pastor Luiz Cláudio Marteleto, ele já está em Treviso e sábado vai ser a posse dele. Ele estará me dando apoio no trabalho de Treviso. Eu continuo sendo pastor em Treviso e tendo também a responsabilidade maior em Pádua. Ou seja, um trabalho que existia em Treviso, hoje já se expande para Pádua, e é um trabalho que nós queremos trabalhar na região do Vêneto. O Vêneto seria como se fosse o estado do Paraná, e das 8 províncias, 5 províncias ainda precisam de ter alguma igreja efetiva, real, e por isso que nós estamos nesse trabalho. E esse papelzinho chegou para dizer que, desculpe, por enquanto não temos as imagens em PowerPoint. Ok. Está desculpado, hein, cara? Mas depois, uma pizza. E por isso nós estamos trabalhando para ter outros trabalhos na região do Vêneto. O norte da Itália é aquele aspecto, é onde existe a maior carência de igrejas evangélicas. Este ano também, do ano 2012, foi o ano que foi consolidado a escola de música. E nós temos hoje mais de 40 crianças na nossa escola de música. E dessas 40 crianças, aproximadamente 40%, 30% não são de famílias da igreja. E é muito gostoso de ver aquelas crianças toda semana, todos os dias lá na igreja. E sempre, a cada 3 meses, nós fazemos um recital. E ali estão os pais, as famílias dessas crianças que não são da igreja, cantando, lendo a Bíblia, fazendo parte do culto daquele recital. E por isso é um modo que nós estamos envolvendo a comunidade de Treviso junto com a igreja. Ou seja, nosso sonho é ter uma igreja relevante na cidade de Treviso, onde a cidade de Treviso possa saber que existe uma igreja que seja influente na sociedade. E a música tem sido um dos processos que nós estamos trabalhando nesse período. Com a música, nós conseguimos entrar nos hospitais, nós conseguimos entrar nas casas de repouso, nos asilos, e nós conseguimos entrar nas creches esse ano. Só no mês de dezembro, nós tivemos vários encontros onde os hospitais nos chamaram para o pessoal pudesse cantar. E tem sido muito bom, porque eles olham e dizem, mas nós não conhecemos vocês, quem são vocês, o que, que vocês fazem, o que, que vocês creem, qual a diferença. E foi como se diz, o pontapé de uma igreja relevante lá em Treviso. Ou seja, deixamos já vários encontros marcados para o ano 2013, junto aos hospitais, junto às creches, e especialmente às casas de repouso, onde nós temos muitos anciões lá na Itália. Uma pena que as fotos não estão aparecendo, deixa para o próximo ano. Com a música, nós registramos um CD, e por isso que nós podemos ir nesses lugares e entregar esses CDs. Então tem sido um grande momento de evangelização. Esse CD foram músicas que nós fizemos, feito por nós, da igreja, música, letra, todo o trabalho nosso. Você já comprou esse CD ou não? Quem já comprou pode ficar sentado, quem não comprou deu uma cambalhota no ar, como é que é? Gente, vocês não compraram ainda, não estão dando apoio à evangelização. Eu e a Atia aqui, nós trouxemos acho uns 15 só, né? Só tem mais 15 CDs. Então é um trabalho que você está ajudando ao trabalho missionário e evangelização lá na Itália. E por isso nós estamos conseguindo doar esses CDs nesses lugares. Só para fazer CD foi uma mixaria de 9 mil euros, ok? Porque nós tivemos que registrar todas as músicas e nós tivemos que registrar toda a obra completa. Porque nós tivemos que proteger a obra. É a parte da lei e nós temos que seguir todo esse aspecto da lei. Deixa eu ver se eu me lembro de mais alguma coisa que estava nas fotos. Minha secretária e minha senhora Astrid, lembra? Ah, exato, e como a nossa igreja hoje já é reconhecida, é a única igreja que consegue fazer um evento público na Praça de Treviso. Dia 11 de maio deste ano, nós teremos um outro evento, e se alguém do Bacaxeri quiser dar um salto lá, seria muito legal, um grupo já foi o ano passado, retrasado, né? Vai ser na 11 de maio na Praça de Treviso, nossa igreja reconhecida. Outro trabalho que tem sido muito legal é o trabalho com as mulheres, né? É um trabalho com patchwork. E no último encontro de mulheres nós tivemos 77 mulheres, né? E desses 77 mulheres, mais da metade não são membros da igreja. Ou seja, são mulheres que vêm para esses encontros, não vieram a nenhum culto ainda, mas nesses encontros que nós fazemos na igreja elas estão presentes. Então é um modo de evangelização, é um modo que nós estamos trabalhando com a comunidade de Treviso. E tem sido algo muito especial. Trabalho com casais tem sido muito bom. Próximo retiro de casais será 24, 25, 26, 27 de outubro. Eu sei que está indo um grupo lá para Israel e para Itália, né? Eu acho que se algum casal quiser dar uma estendida e ficar lá mais uma semana, olha, vai ser muito especial. Vocês vão gostar. Ok, Wilson Klevna, já deram ok? Então, se um casal quiser continuar a viagem, ótimo. Vai ser uma grande experiência. E todo esse trabalho que nós estamos fazendo é sempre com o objetivo de evangelização e um trabalho para tocar no coração de pessoas não crentes. Outro trabalho muito especial com as crianças, não é, Dani? E tem sido gostoso, nós temos lá mais de 60 crianças, temos os retiros, o trabalho com as crianças e todo o trabalho com a música com as crianças. Então, Treviso está bem, a igreja está consolidada, mas agora é o passo de se tornar muito mais visível dentro da comunidade de Treviso. Pádua está começando agora, ainda não é uma igreja, apesar de já termos mais de 20 pessoas, mas é algo mais para o futuro que queremos consolidar e estamos sonhando. Próximo sonho talvez seja Conegliano, Trieste, e continue orando, continue apoiando, e se Deus está começando a tocar no teu coração, especialmente se você já é aposentado e se você já tem a cidadania italiana, que tal desfrutar lá na Itália como um missionário aposentado, servindo ao Senhor ali na Itália? Deus tem grandes oportunidades ali e eu creio muito no povo brasileiro. Hoje a nossa igreja de Treviso e a igreja de Mantova são as duas maiores igrejas da Convenção Batista Italiana. Então isso é um grande privilégio para nós e uma grande responsabilidade. E eu creio muito que Deus chamou a nação brasileira hoje para fazer missões. Nós temos a mão de obra e nós temos condições financeiras hoje de evangelizar. Muitas vezes nós pensamos, por que Europa, né? Nós não podemos fazer acepção, nós não podemos fazer distinção de pessoas, nós temos que olhar o ser humano como um ser humano, e não importa onde ele mora. E a Europa hoje está carente e precisa, mas especialmente o Espírito Santo está agindo lá. E por isso que as igrejas de onde o povo brasileiro está agindo de modo sério, estão crescendo, as pessoas estão se convertendo. A nossa igreja hoje, metade hoje já não é uma igreja de brasileiros, uma igreja que era 100% brasileiros. Hoje metade já não é mais de brasileiros. Deus está fazendo a obra. E é tão gostoso isso. Por isso, muito obrigado. E eu tenho certeza que esse trabalho é de vocês. Foram 11 anos, passaram rapidinho. Mas são tantas histórias nesse período. Vamos orar nesse momento? Nosso Pai, nós te damos graças porque Tu ages e tens feito a Tua obra lá em Treviso, lá em Pádua. Tu ages, ó Deus, Tu estás trabalhando e trabalhando os corações das nossas vidas. E Tu estás trabalhando no povo, aqui no Brasil, aqui na Igreja Batista do Bacaxeri. Te agradeço, ó Pai, porque esta igreja faz parte de uma história de missões que abre os olhos, ó Deus, para falar do Teu grande amor. Muito obrigado, ó Deus, porque nós nos sentimos cuidados e protegidos por Ti, ó Pai, através deste povo, desta igreja. E continue, ó Pai. E continue a chamar vidas aqui a falar do Teu grande amor, da Tua misericórdia, da Tua compaixão a vidas que precisam. E, Deus, que a Itália ainda seja conhecida por um país onde Jesus Cristo seja o Senhor. Abençoe aquela nação. Abençoe essa Tua igreja. E que esse Pai, esse trabalho juntos possam perpetuar, ó Deus, em vidas transformadas, em vidas tocadas pelo Teu Santo Espírito. No nome de Jesus. Obrigado, Pai. Amém, Senhor. Queria também dar um abraço à igreja lá em Treviso. Sei que eles estão nesse momento assistindo. E que Deus abençoe vocês. Próximo sábado estaremos juntos aí em Treviso. Vamos abrir nossas Bíblias em Jonas, capítulo 3. Uma história conhecida, uma história de um personagem que muitas vezes nós lemos esse texto, temos que dar risada, temos que chorar, temos que pensar se essa história é real realmente. E é verdadeiramente uma história. E é uma história que fala de uma evangelização, de um personagem que não queria ir e de um personagem que não tinha uma percepção da compaixão e do amor de Deus. Jonas capítulo 3, versículo número 10. Todos acharam? Jonas 3, 10. Jonas é um livro que existe no Antigo Testamento e é um pequeno livro, 4, 5 páginas somente. Deus viu o que eles fizeram e como abandonaram os seus maus caminhos. Então mudou de ideia. Então se arrependeu e não castigou a cidade como tinha dito que faria a Jonas. Então mudou de ideia. Essa frase, Deus se arrependendo, Deus mudando de ideia, é uma frase que choca teu coração ou não? Muitas vezes nós temos aquele conceito de que Deus nunca muda. E aí quando nós começamos a perceber que na Bíblia existe muitas vezes a palavra e Deus se arrependeu, e Deus mudou de ideia, e Deus agora está pensando de fazer algo diferente daquilo que tinha pensado de fazer. Parece que essa frase fica muito estranha na nossa cabeça, nos nossos ouvidos. Por isso que quando nós lemos lá em Gênesis capítulo 6, versículo 6, onde diz que Deus se arrepende de ter criado o homem, onde Êxodo 32, 14, e o Senhor se arrepende do mal que teria dito que faria ao seu povo. Ou seja, como é que pode existir um Deus que se arrepende? Tu já pensou nisso? Um Deus que estava pronto a fazer algo e mudou de ideia. É interessante que a palavra arrepender-se no Antigo Testamento, no hebraico, ela é uma palavra que está ligada a Deus que se entristece. É muito ligada a esse aspecto. Ou seja, Deus se entristece de ter criado o homem. Deus ficou triste porque viu o mal que o homem estava fazendo. E essa palavra no hebraico, ela está ligada também a um arrependimento, a uma mudança de ideia. Por isso que muitas vezes quando nós estamos lendo esse texto, nós temos que estar atento àquilo que está acontecendo ali. O nosso Deus é um só. E o nosso Deus é o mesmo que não muda. Mas um Deus agora que estava vendo o que estava acontecendo na cidade de Nínive, estava dizendo que estava mudando de ideia sobre algo que estava pronto a fazer. A mesma história acontece com Acabe, em 1 Reis capítulo 21. Quando Elias acabou de falar, Acabe rasgou as suas roupas, jogou longe e vestiu uma roupa de pano grosseiro. Ele não comia nada, dormia em cima de panos grosseiros e andava triste e abatido. Então o Senhor Deus disse ao profeta Elias: você viu como Acabe se tem humilhado diante de mim? Já que ele está fazendo isso, não será durante a vida dele que vou trazer a desgraça que prometi, mas sim durante a vida dos filhos deles que vou cair a desgraça sobre a família de Acabe. Ou seja, Deus de novo tinha planejado algo e mudou de ideia. Mas quando a gente vê esse aspecto, o que que te chama a atenção que levou a Deus mudar de ideia? O que que aconteceu com o povo de Nínive? O que aconteceu com Acabe? O que que aconteceu? Humilhar-se. Humilhar-se é um segredo na vida cristã. Humilhar, cair por chão, é um segredo no reconhecimento daquilo que eu sou e daquilo que Deus realmente é, e daquilo que eu estou fazendo, daquilo que eu não estou fazendo. Por isso que Jonas conhecia a pessoa de Deus. E no capítulo 4, versículo 2 de Jonas, Jonas estava afirmando assim: eu sabia que tu és um Deus de que tem compaixão e misericórdia. Sabia que tu és um Deus paciente e bondoso. Eu sabia que tu estás sempre pronto a mudar de ideia e não a castigar. Jonas sabia. Por isso que a dificuldade de Jonas ir para Nínive era saber que se ele pregasse o evangelho, aquela cidade poderia se converter e Deus naquele momento mudaria de ideia ou mudaria a sorte de Nínive. Nós, para começarmos a entender o princípio de evangelização, o princípio de conhecer quem é a pessoa de Deus, é ter um coração com compaixão às pessoas que estão em torno a nós ou longe de nós. Muitas vezes, quando nós nos aproximamos de uma pessoa, nós já criamos um marco naquela pessoa, nós já colocamos um timbre, nós já colocamos um nome naquela pessoa, um preconceito naquela pessoa ou naquele grupo de pessoas, e nós estamos prontos a não evangelizar e não a ter compaixão. E por isso que Jonas estava vivendo esse processo, e Deus falou a Jonas: vá. Eu sei que tu não amas aquele povo inimigo, porque é um povo que realmente era um povo mau. Mas vá, Jonas, porque aquele povo ainda vai se arrepender. E que se um povo se arrepende, Deus muda a sorte. Por isso que muitas vezes nós estamos perdendo o senso, nós estamos perdendo o aspecto de evangelizar pessoas, porque nós não queremos ver vidas transformadas. Nós começamos a pensar na pessoa como ela é, e não como a pessoa poderia ser depois de uma transformação em Cristo Jesus. Nós não queremos ver uma pessoa transformada. Jonas tinha um olhar para Nínive, mas não eram os olhos de Deus. Muitas vezes nós temos uns olhos para as pessoas que não são os olhos de Deus, porque falta no nosso coração compaixão e misericórdia. Muitas vezes, quando nós vemos uma pessoa completamente diferente de nós, um estereótipo completamente diferente do nosso ser, nós começamos a criar um preconceito muito forte. E nós nos afastamos daquelas pessoas, e são pessoas que a misericórdia, a compaixão e a graça de Deus está chegando. Por isso que falar de Cristo Jesus é falar para todas as pessoas que estão ao nosso redor. E não importa o que aquela pessoa pensa ou o que aquela pessoa é. E não importa o preconceito que eu estou criando. Eu sei que eu tenho que olhar aquela pessoa com compaixão e misericórdia, com os olhos de Deus. Era a dificuldade de Jonas naquele momento. E muitas vezes é a nossa dificuldade. E nós vemos naquele momento que o avivamento espiritual começou a acontecer naquela cidade, porque duas coisas aconteceram. A primeira, houve a pregação da mensagem, a pregação do evangelho. E a segunda, houve obediência daquele povo à palavra de Deus. O avivamento que muitas vezes nós sonhamos e que possa acontecer nas nossas vidas, nas nossas igrejas, nos nossos grupos, não importa onde, mas tem que ter a palavra de Deus e obediência à palavra de Deus. E quando teve a pregação da palavra de Deus, e quando teve a obediência, teve a conversão e um avivamento onde toda aquela cidade reconhece que era uma cidade pecadora e que precisava da graça do Senhor. E se nós começamos a ler essa história de Jonas, nós começamos a perceber que foi uma das pregações mais absurdas aos nossos olhos. Jonas começa a caminhar por aquela cidade, não querendo ver conversão, e faz uma pregação, e daqui a alguns dias essa cidade vai acabar, vai ser destruída, e basta. E as pessoas se convertem. E as pessoas reconhecem que eram pessoas pecadoras. Tu reconhece que a pessoa que está em torno a você é uma pessoa pecadora? Quando nós estamos na Itália ou na Europa, muitas vezes nós temos dificuldade de receber apoio de muitos ministérios e de pessoas, porque as pessoas pensam que a Europa não precisa de Jesus, porque eles estão bem economicamente. O que tem que ver uma coisa com a outra? Eles são pecadores, como eu sou, como tu és. Eles são pecadores como qualquer pessoa que vive numa grande desgraça econômica. Eles são pecadores iguais a qualquer uma outra nação. Eles são pecadores que precisam conhecer da compaixão, da misericórdia e da graça do Senhor Jesus. Por isso que os nossos olhos não tem que ser um olhar para ver um preconceito, quem são eles? Mas um olhar de ver que eles precisam de Cristo. Na Itália nós estamos vivendo uma situação muito crítica e muito interessante, e eu estou vivendo também na cidade de Pádua essa situação, uma situação muito interessante aqui no Brasil, a questão da homofobia. É o momento que está em voga. E eu fui interpelado por uma pessoa da igreja de Pádua se eu amava eles ou não. Eu disse, claro que eu amo. E é claro que eu estou com eles. E é claro que eu vou pregar o evangelho a eles. Como eu vou pregar o evangelho a qualquer pessoa. Mas no momento que tu fizeste essa pergunta para mim, tu estás dizendo que você é uma pessoa preconceituosa. Porque eu não quero ter uma vida preconceituosa. Porque eu olho para ti como eu olho para qualquer pessoa. Mas se eu começar a colocar um título na tua vida, na tua pessoa, eu estou criando um preconceito. O que eu quero é pregar o evangelho a você e a todas as pessoas que eu conheço. Porque eu não quero dar nenhum preconceito a uma pessoa. Eu quero pregar o evangelho. E não importa quem é a pessoa. E nós começamos a ter medo de algumas pessoas que têm se manifestado com algumas características diferentes do nosso ser. E nós temos que pregar o evangelho de Cristo e basta. Eu tenho que ter uns olhos de compaixão para com todos. E olhar o ser humano como um ser humano em geral. E não colocar separação do que ele é, ou do que ele pode ser, ou como ele quer. Um dos grandes erros que nós muitas vezes criamos como igreja, e eu luto e entreviso com isso, é nós começarmos a criar uma identidade baseada em algum conceito nosso humano de ser crente ou não ser crente. Eu acho que está na hora de vermos um crente como uma pessoa que teme a Cristo Jesus e que segue a Cristo Jesus aos seus princípios bíblicos, que segue a Jesus. E é desse modo que nós vamos começar a ter compaixão por almas que precisam desse Cristo Jesus. Era o problema de Jonas. Era o nosso problema. Por isso que a justiça de Deus é muito diferente da nossa justiça. Por isso que a misericórdia divina é muito diferente da nossa misericórdia que nós achamos que temos. Por isso que existe a graça de Deus que nós não entendemos. E essa graça de Deus que quer tocar cada coração de pecadores. É essa graça de Deus que nós temos que proclamar. Por isso que quando eu começo a criar uma justiça humana, eu estou me afastando da justiça de Deus. Tu cria algum parâmetro de justiça na tua vida? Eu só posso dizer em nome de Jesus, cancela. Aquela famosa frase, porque eu penso, porque eu acho, porque se eu estivesse no lugar de... Nós estamos fugindo de viver a graça, a misericórdia e a compaixão de Deus. Porque eu me coloco como referência de justiça. Eu me coloco como exemplo e não meu Deus. E isso é perigoso. Por isso que Jonas estava nesse conflito. Por isso que nós temos que entender que a grandeza e o amor de Deus está completamente longe dos meus conceitos humanos que eu tenho sobre o evangelizar. A cada dia eu tenho que aprender mais. Qual é o texto que Jesus deixou que foi um texto clássico? Ele veio para os doentes ou sadios? Os doentes precisam de médico? Precisou, né, Daniel? Um ano atrás. Uma pessoa que se acha justa precisa de médico? Tu se acha justo? Atenção nesse padrão de justiça. Os doentes precisam de Cristo. Por isso que Jesus deixou esse texto. Por isso que eu tenho que entender que eu sou uma pessoa má. Muitas vezes a gente olha para nós, eu sou uma criação de Deus. E eu sou realmente a pessoa mais especial que Deus criou. E eu sou. O ser humano é o ser que Deus criou de modo muito especial. Jesus não morreu pelos anjos. Jesus morreu pelo ser humano. Mas eu tenho que entender que existe somente uma pessoa que é boa, que é Deus. E não sou eu. Por isso que eu entendi que eu sou uma pessoa má. E quando eu começo a entender que eu sou uma pessoa má, eu começo a entender as pessoas que estão ao meu redor. Porque no momento que eu subo naquele degrau de uma justiça própria, justiça humana, que eu me sinto melhor, eu estou perdendo o aspecto, o senso de sentir a graça e a compaixão de Deus. Mas quando eu percebo que eu não sou uma pessoa boa, eu começo a evangelizar com um olhar de compaixão de Deus. Qual o personagem no Antigo Testamento que para você é uma pessoa muito especial? Porque é uma pessoa íntegra. Lembra de Jó? O que diz Jó 1:1? Quem que lembra? Está ali. Jó era bom e honesto. Temia Deus e procurava não fazer nada que fosse errado. Esse era Jó. Mas quando eu leio Jó 42:6, pode continuar ali. O que diz? Por isso eu estou envergonhado de tudo que disse e me arrependo. Sentado aqui no chão, no monte de cinzas. Esse homem que era bom e honesto, que temia a Deus e procurava não fazer nada de mal que fosse errado, estava sentado no chão, no monte de cinzas. Muitas vezes nós queremos sentar numa cadeira real e Deus está dizendo: Caio, vá sentar num monte de cinzas. Comece a humilhar-te. Comece a humilhar-se davante a pessoa de Deus. Comece a sentir aquilo que realmente tu és diante de mim. Porque quando eu começo a perceber de que eu não sou justo, de que eu realmente preciso de cinzas, ali que eu começo a entender a compaixão de Deus e eu começo a evangelizar. Eu tenho que entender que esse personagem Jó, que era uma pessoa exemplar, que era uma pessoa íntegra, que era uma pessoa justa, mas foi uma pessoa que precisou sentar nas cinzas. Eu também preciso entender que aquilo que eu sou, eu ainda estou muito longe de entender quem é Deus. E eu preciso sentar nas cinzas. Eu preciso me humilhar. E quando eu começo a me humilhar, eu começo a olhar as pessoas ao meu redor como pessoas que precisam da graça de Deus. Porque eu estou entendendo agora o processo da graça de Deus. Esse período de férias, quando eu estava na Itália, eu e a Ati tomamos uma decisão. Eu falei para a Ati, tomei uma decisão. Porque quando eu me converti, eu cometi um dos maiores erros que uma pessoa comete. Eu me afastei completamente dos meus amigos de escola. Meus amigos que eu caminhei na escola por 12, 13, 15 anos. Eu abandonei. Eu comecei a viver somente com os amigos crentes. E ali eu comecei a perder o aspecto de compaixão por almas, por vidas. E ali eu comecei, quando eu comecei a trabalhar como agrônomo, comecei a perceber que era necessário viver com vidas não crentes. Para entender o aspecto da compaixão e manifestar a graça. Aí agora nesse período de viagem eu fui a Santa Maria, onde aconteceu toda aquela tragédia. E estive lá e procurei alguns amigos. E foi muito bom. Depois de 30 anos. E de ver amigos que realmente estão bem, mas que precisam conhecer essa graça de Deus. E foi muito bom tomar um café com um dos amigos. E ele disse assim: mas Caio, a nossa amizade parece que se rompeu não quando tu fosse para a Itália. Foi muito antes, né? E a minha cara ficou vermelha, azul, verde, roxa, de tudo que é cor. E eu disse: é, Rogério. É quando eu estava ainda em Santa Maria. É, e o que aconteceu contigo? Que frase, né? Esse Rogério, meu amigo, ele é sobrinho do presidente do Grêmio, Fábio Koff. Meu inimigo ainda, né? E aí, e é um dos candidatos a ser reitor da Universidade Federal de Santa Maria. E ali, juntos, naquele momento de café, eu pude falar que agora eu sou pastor. Ele disse assim: tá, mas eu quero que tu conte um pouco da tua vida. E ele tem um jeito muito gozado, muito interessante de ser. E foi muito gostoso de compartilhar um pouco da fé. E só que o nosso tempo já estava terminando. Ele disse assim: mas o ano que vem, tu vai ficar lá em casa um pouco. E tu vai contar um pouco da tua história. 30 anos depois. Ou melhor, mais de 30 anos. Isso foi em 78, 79, que acabou o meu relacionamento com o Rogério. Meu amigo. E agora ele disse assim: tu é ainda meu amigo, Caio, depois de 30 e poucos anos. Aí eu pensei: Deus, obrigado, porque tu ainda me deste oportunidade de falar com este e de reconquistar amizades. E nós fizemos ali um pacto do próximo ano de encontrar com os outros amigos e ter um churrasco. E qual é o problema ir para uma chácara com eles e comer um churrasco, estar junto com eles e passar um dia. E foi o nosso pacto naquele dia, e que assim seja. Para que eu comece de novo a aprender a sentir misericórdia e compaixão por almas, por vidas que não conhecem Jesus. Mas eu tenho que me sentir uma pessoa que precisa se humilhar e cair nas cinzas. E é deste modo que eu vou entender o conceito de ser um cristão. Eu tenho que pisar nas cinzas, eu tenho que sofrer. Eu tenho que entender esse processo de conversão. Eu tenho que entender aquele que eu estava vivendo, aquele que eu era, e aquele que eu era, e agora aquele que eu sou. Eu tenho que entender o processo de conversão. O que me preocupa hoje em muitas igrejas nossas é que as pessoas estão vivendo a igreja, estão sendo batizadas, são membros da igreja, mas ainda não viveram o processo de conversão. Eu estou falando isso de Treviso, onde eu tenho tantas pessoas que eu olho e eu fico pensando: ainda falta o processo de arrependimento, de conversão, de transformação, de que o sangue de Jesus possa lavar aqueles pecados e a pessoa seja purificada e possa entender esse processo. E aí ela vai entender aquilo que ela era e aquilo que ela é agora, porque ela foi restaurada e transformada. Por isso que um processo de conversão tem que passar pelas cinzas e se humilhar diante de Deus e dos homens. E quando acontece isso, essa pessoa vai olhar Nínive e vai dizer: eu vou, porque não importa que eles sejam os meus inimigos, eu vou, porque não importa o que eles são, o que fizeram com o povo de Israel, eu vou, porque eu quero ver a graça de Deus caindo sobre eles. E aí eu vou entender esse Deus que mudou de ideia, que estava pronto a destruir porque estava abundando o pecado. Mas aí aconteceu a conversão e o milagre. E esse Deus agora olha com compaixão e com misericórdia, e a graça de Deus recai e salva um povo. Por isso que esse aspecto de ser missionário, de evangelizar, eu tenho que viver missões dentro da minha vida com um processo de transformação. Eu me humilhar e andar lá e sentir aquelas pessoas tudo aquilo que eu já senti na minha vida. E aí sim eu vou ter a autoridade espiritual para evangelizar e para pregar Cristo. Mas as cinzas fazem parte da nossa história, do nosso processo. Que as nossas igrejas, nós possamos ensinar e viver mais o processo das cinzas e muito menos o processo do trono. Mais o processo de cair por terra e muito menos o processo de estar em cima num pedestal. Porque muitas vezes nós queremos holofote e Jesus está dizendo: se humilhe, que eu cresça e que tu diminua, Caio. E aí você vai entender o processo do poder divino na tua vida. Esse é o processo de Deus. Por isso, Rodrigo, tu pediu aquela música. Por isso que nós temos uma música que diz, quão grande é o meu Deus. Eu só vou poder cantar essa música, quão grande é o meu Deus, quando entender tudo aquilo que Deus fez na minha vida. Tudo aquilo que Deus transformou na minha vida. Aí eu posso cantar, quão grande é o meu Deus, que me tirou das trevas e me colocou na luz. Quão grande é meu Deus, que fez entender que eu sou um pecador, e agora eu sou justificado. Quão grande é meu Deus, que agora eu posso olhar para outros povos, e ver que ali precisa da graça, da compaixão e da misericórdia de Deus. Você já viveu esse processo de conversão? Você precisa se ajoelhar nas cinzas? Teu coração responde. Mas a única coisa que Deus quer do teu coração, da tua vida nesse momento, é sinceridade diante dele. Você pode esconder toda a tua vida diante de qualquer pessoa, mas Deus conhece tudo, inclusive teus pensamentos agora, inclusive o que você vai pensar daqui 5 segundos. Deus conhece. Por isso que nesse momento que tu vais cantar essa música, quão grande é meu Deus, reflita no teu coração se teu coração vive essa grandeza de Deus, e se você está pronto a proclamar essa graça, essa misericórdia, porque meu Deus é grande, Ele transformou minha vida. O teu Deus é grande, Ele transformou a tua vida. O teu Deus é grande, Ele te fez algo novo. E esse Deus grande pode ser o teu Deus grande, se Ele transformar a tua vida. Porque o nosso Deus ama fazer algo que pertence somente a Ele. Um milagre. E o milagre das nossas vidas. Vamos cantar essa música? Tonala, eu não sei cantar.
O esplendor de um rei em majestade e luz faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir. Tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Puxa.
Nosso Deus é grande, e todos vão te ver. Nosso Deus é grande, e todos vão presenciar essa grandeza do nosso Deus, quando a minha vida manifestar a compaixão, a graça e a misericórdia de Deus. Quão grande é meu Deus! Proclame. Vamos colocar em pé e vamos continuar cantando. E se você quer realmente entender as cinzas, entender esse processo de conversão, eu te desafio a vir aqui na frente e dizer: eu quero entender essa compaixão, misericórdia, a grandeza de Deus, porque eu quero proclamar essa grandeza. Cantamos novamente. E se você quer mostrar publicamente o entendimento da grandeza de Deus, fale isso publicamente aqui na frente. E eu quero aqui te abraçar e sentir e caminhar junto contigo nesse processo da grandeza desse Deus. Cantamos. E se teu coração é pronto a se arrepender, venha e possa entender esse processo de conversão. Responsabilidade de proclamar esse Deus. Vamos orar. Nosso Pai, Tu és o nosso Deus grande, mas nós somos pequenos. Apesar de sermos a Deus a criação mais preciosa que Tu fizeste, mas diante de Ti nada somos. Nosso Pai, Tu és um Deus que manifestou compaixão, misericórdia, a Tua graça sobre as nossas vidas. E hoje, ó Pai, somos nós a manifestar essa compaixão, essa graça, essa misericórdia na direção de outras vidas. Não termos preconceitos, mas ter somente um conceito Teu de amar vidas que estão ao nosso redor. Me ensina. Ensine o Teu povo, ó Pai, a manifestar essa compaixão. Me ensina. Ensine o Teu povo, ó Pai, a amar as pessoas como elas são. A abraçar. Me ensina. Ensine o Teu povo, ó Deus, a compartilhar de tudo aquilo que eu já vivi, tudo aquilo que nós já vivemos em Ti. Porque Tu és o nosso Deus grande. Obrigado, Deus, porque vidas estão ao nosso redor, porque são presentes Teus, ó Deus, ao modo que nós possamos proclamar o Teu amor a essas vidas. E é um privilégio. No nome de Jesus, obrigado. E que este Teu povo, esta Tua igreja, Pai, continue a ter um olhar fora de si, para fora, Pai. Não olhar para si, mas olhar para fora. A ver um mundo que precisa do Teu amor. Que assim seja, no nome de Jesus. Amém, Senhor.